31 Cultura ao Vivo hoje, aqui na Revista do Meio-Dia. Os rumos da literatura pós-pandemia começaram a ser desenhados mesmo antes do coronavírus. O público parece mais interessado somente em se ver refletido nas ficções. A análise é do escritor Joca Terron, que critica a estupidez generalizada que se estabeleceu no país. Ele é um dos convidados hoje da roda de conversa no Londrix, Festival Literário de Londrina, que vai discutir justamente literatura pós-pandemia.
Eu tenho a impressão que os rumos da literatura pós-pandemia, eles começaram a ser desenhados antes mesmo da pandemia, né? Com esse recrudescimento da presença do político nos discursos, no discurso público, mas evidentemente também na literatura, e isso vem desde 2012, eu tenho a sensação que o universo da literatura, que antes propriamente podia ser chamado de um universo, ele foi se achatando, né? Então a gente perdeu muito espaço de abrangência, assim, para escrever histórias, para produzir literatura, produzir ficção. Por exemplo, eu tenho a sensação que de alguma maneira, hoje em dia é impossível escrever com humor, com ironia, ou mesmo com certo grau de complexidade.
Para o autor, os leitores estão limitados e interessados numa visão moral e moralista da realidade.
Aparentemente, o público ele está interessado somente em se ver refletido nas ficções que têm sido produzidas. E, como eu dizia, isso já vem de antes, né? Aquele fenômeno que gerou a autoficção, por exemplo, que fazia a gente induzir que o público, o leitor, estava interessado apenas naquilo que viesse com... Assim como aqueles filmes, né? Baseado em fatos reais, né? Tem alguns filmes que vêm com essa frase estampada logo no início. E o público estava interessado em algo que fosse baseado em fatos reais. Isso evoluiu para o atual estágio, que é o público quer se ver apenas e somente refletido nos livros. E isso é muito restritivo, me parece. Eu tenho feito uma crítica de que as ciências sociais ocuparam o lugar que a literatura deveria ocupar, e é a isso que eu me refiro, né? Esse desejo inato das pessoas de se verem nos livros, o que me parece terrível em se tratando de literatura, que para mim é, evidentemente, ou sempre foi, o campo da empatia, do desdobramento das personalidades, na medida em que não há moral possível na literatura. E hoje o que se espera da literatura produzida é uma visão moral, ou pior ainda, moralista da realidade, sendo que a realidade, evidentemente, é imoral, porque não há moral. Então, em termos de produção, estética, assim, eu acho que nós estamos limitados e passando por esse momento específico, que me parece um momento que amplifica a estupidez generalizada que se estabeleceu nesse país.
A gente pediu para o Joca Terron explicar como a cultura tem sido impactada pela pandemia.
Na realidade, a gente ainda vive a pandemia, né? E acredito que viveremos por muito tempo ainda os efeitos colaterais da pandemia. Um deles, evidentemente, é o econômico, que afeta a vida de todas as pessoas, todos os brasileiros, todos os terráqueos, né? E não somente a vida dos escritores. No entanto, a gente sabe que no Brasil a cultura é um ambiente profissional muito frágil, muito fragilizado. E na atualidade o ambiente cultural ele vem sofrendo há anos ataque de todo tipo, promovido pelo próprio Estado, ou mais ainda pelo governo, pelo atual governo que está lá, o que me parece algo terrível, não é? Já que a produção cultural de um país faz parte da riqueza de um país, a riqueza imaterial, E eu não consigo compreender por que seria alvo de ataques.
Desde o início da pandemia, é o primeiro evento que o escritor participa presencialmente.
Um exemplo claro é que eu estou vindo a Londrina participar do 17º Londrix. E em 2 anos e meio é o primeiro evento de que eu participo presencialmente. Mas nesse período, nesses 2 anos e meio, não foram muitos os eventos em que eu participei, e ainda mais com alguma remuneração, o que me parece mais do que justo, né? Então, aí já está só um exemplo de como isso afetou a minha vida, já que os festivais literários e as palestras, num país onde os escritores vendem tão pouco, já que nossos índices de leitura são tão baixos, esse circuito de festivais, ele sempre foi importante para... Sempre foi, não, né? Mas na última década e meia, talvez um pouco mais, foi um incremento importante para o orçamento familiar de qualquer profissional que trabalhe com a palavra e que publique livros. E nisso nós estamos muito mal. Os autores acabaram arrumando outra maneira de sobreviver, que certamente impulsionou, né, a explosão das oficinas de escrita literária que tem no Brasil inteiro agora. E isso funcionou como uma espécie de substituição do circuito de palestras e de festivais. De toda forma, eu fico muito satisfeito de estar no Londrix.
Joca Terron também vai lançar livro no Festival Literário de Londrina.
O Riso dos Ratos é um romance que conta a história de uma promessa feita por um pai para vingar a sua filha que sofreu uma agressão sexual. Na medida em que esse pai não consegue cumprir a sua promessa de vingança, ele mergulha numa espécie de depressão que o deixa trancado em seu apartamento durante semanas ou meses. E quando sai, o mundo já não é mais o mundo que ele conheceu anteriormente. Algo aconteceu nessa realidade. Talvez uma pandemia, talvez uma guerra civil, algo assim. E ele se vê progressivamente, então, mergulhado num périplo desnorteante de caos, horror e medo. Quando soube do ocorrido à filha, diante da lentidão da justiça e antes de o agressor sumir de vez, prometeu a ela que o mataria caso tivesse uma doença diagnosticada. Descobriu a doença quase 1 ano depois, enquanto o inquérito ainda se arrastava. E não foi mesmo que uma condenação se antecipou à outra, ele pensou ao receber a filha e reiterar sua promessa, ambos sentados na sala diante da tigela de cozido que nada tinha a ver com barbárie ou tristeza, e agora só lhe restava correr para que seu tempo não expirasse feito suas palavras, uma promessa subindo junto da nuvem suspirada pelo cozido, engolidas pelo foco de luz da luminária acima da mesa de jantar. Na tarde em que foi informado da natureza da doença, saiu da clínica com os exames num envelope, sentou no boteco da esquina e pediu uísque. A chuva veio e ele ficou, como de hábito, quando bebia, girando a pedra de gelo no copo com indicador em sentido anti-horário. Ao fazer isso, costumava brincar com a filha ou com quem estivesse por perto, dizendo que era para o tempo não passar. Naquela ocasião, contava que o tempo retrocedesse, na verdade, voltando para antes de a doença aparecer e do acontecido à filha. O aguaceiro engrossou e cobriu a calçada, arrastando sacos de lixo que entupiram sarjetas e bueiros, ilhando-o no boteco por tempo suficiente para a dose além da conta. Com a enxurrada, refluíram ondas que formaram um torvelinho, em cujo centro volteava um chinelo tipo Rider e sobre o chinelo um rato encharcado, porém vivo.
Quer saber mais do romance O Riso dos Ratos, do Joca Terron? Ele está na cidade hoje para participar do Londrix, o Festival Literário de Londrina, 17ª edição, e vai autografar o livro que sai pela editora Todavia. Depois do encontro hoje à noite no Museu Histórico, o tema é a literatura na pós-pandemia. A roda vai começar 20h com o Joca e Paulo Scott. Meio-dia 42, hoje a cultura é ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia. A gente está falando do Londrix, o Festival Literário de Londrina. A gente ouviu o Joca Terron, também ouvimos o Paulo Scott, autor de 7 livros de poemas, 6 de prosa e 1 de contos, chamado Ainda Orangotangos, adaptado para o cinema pelo diretor Gustavo Spolidoro. O longa venceu o 13º Festival de Cinema de Milão. A gente pediu para o Paulo Scott comentar a produção literária desse momento.
O que tem se verificado em relação ao que vem sendo produzido pós-pandemia, na verdade durante a pandemia, é reflexo de uma compreensão de que a gente entrou num momento do caminhar da humanidade que é muito apocalíptico, porque tem toda essa questão ambiental e, no caso do Brasil, você tem uma presidência que conduz o país em relação, rumo ao precipício, e me parece que os poemas e a prosa, de modo geral, vem trabalhando com essa finitude, com esse tempo, que é cíclico, né? Outros momentos da história revelaram esse tom. Mas o fato é que o nosso presente, dentro dessa perspectiva cíclica, é um presente apocalíptico. E o próprio deslocamento dos protagonistas nas narrativas de prosa ou de poesia revelam uma linguagem que lida melhor, de uma maneira mais madura, com esse não funcionar do mundo, com esse não funcionar do nosso país.
Também perguntamos para o Paulo Scott sobre o impacto da pandemia em seu próprio fazer literário.
Sofreu com a própria passagem do tempo, o amadurecimento, enfim, o envelhecimento inevitável, que a pandemia, ela jogou nas nossas caras uma perspectiva inesperada da crueldade do país. E as perdas se equiparam às perdas de uma guerra. Então, pode-se dizer que o Brasil e a humanidade passou por uma guerra. Então, o impacto da guerra na arte, ele é incontornável. E no caso do Brasil, nós passamos pela guerra com uma liderança suicida, com uma incapacidade absoluta de diálogo e de projeção de saídas humanas, de posturas humanitárias. Então, eu imagino que minha escrita se afeta a partir da compreensão de que a perversidade, a maldade e o amor à morte, ela faz parte de uma realidade, de um projeto civilizatório que me cerca, que é essa realidade cruel brasileira expressada neste momento tão trágico que foi a pandemia.
O escritor Paulo Scott, ele e Joca Terron conversam sobre literatura brasileira na pós-pandemia logo mais, 20h, pela programação do Festival Literário de Londrina, Londrix, 17ª edição. A mediação é do escritor e dramaturgo londrinense Maurício Arruda Mendonça. A entrada é de graça e as atividades do Londrix estão concentradas no Museu Histórico. Antes dessa roda, às 7 horas, tem o lançamento do livro, que tem um título super divertido: Inácio, Largue Esse Celular. de Sérgio Vale da Paixão. A 6, a Oficina Sentimentário, com a escritora Marina Miyazaki. Essa oficina é para professores do ensino fundamental. Atividade gratuita com a inscrição por meio do e-mail londrixprodução, producão, né? Por e-mail, então, londrixproducão@gmail.com. A gente já recebeu a Marina Miyazaki ao vivo aqui no programa Modos de Vida, Comportamento e Cultura. O trabalho dela é muito potente, vale a pena conferir. Se você é professor do ensino fundamental, se interessa nessa oficina Sentimentar, que dá nome para os vários sentimentos, vale a pena conferir esse encontro com a escritora Marina Miyazaki. A inscrição londrixproducão@gmail.com. Meio-dia e 47.
Pronto? Sì, sono io. È mio figlio, sì.
Renato è guasto. Si dimentica sempre tutto. A volte anche come si chiama.
E forse non dobbiamo lasciarla più.
Che fa, Beatrice? Dorme?
Sì. Tu torna presto, però, che non mi piace stare da sola.
Ma non sei più da sola adesso.
Non fare il furbo. Torna presto, ti prego.
Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare, scusa?
Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto in questo periodo.
Esse é o trailer do filme italiano Trepiani, do diretor italiano Nanni Moretti, que também atua nessa produção em cartaz até amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. O cinema voltou a exibir filmes depois de um hiato de 20 anos semana passada. Sessões às 4 da tarde, também às 7:30 da noite. Fui conferir lá semana passada na estreia de Trepiani, que dobrou essa semana, de acordo com o diretor da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge. É a história de 4 famílias que vivem em apartamentos no mesmo condomínio. Suas vidas acabam inevitavelmente se misturando. Essa é a sinopse do filme. O filho sem noção de 2 juízes, André, mata um pedestre ao tentar desviar para bater em Mônica, que no momento estava em trabalho de parto, desesperada para ir para o hospital. André bate o carro na sala de Lúcio, um pai que logo terá uma complicação legal quando a filha some sob os cuidados de um vizinho idoso. Cada um desses moradores do mesmo prédio em Roma, enquanto os anos passam, tem suas vidas transformadas. A história amadurece, as pessoas crescem e apenas gradualmente a paz e o perdão podem ressurgir nessas relações. Trepiani, hoje e amanhã, sessões às 4 da tarde, também 7:30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos com os preços super acessíveis, R$ 12,00 a inteira, R$ 6,00 a meia. Trepiani é de 2021, não recomendado para menores de 14 anos. Está ouvindo o Trenzinho do Caipira, é da Baquianas Brasileiras número 2, do Heitor Villa-Lobos, tema que está no repertório da Orquestra Sinfônica da UEL. Ontem se ouviu aqui que o concerto seria realizado agora, quinta-feira, dia 12, no Cine Teatro Ouro Verde, 8:30 da noite. Inclusive, sorteamos pares de ingressos ontem aqui na Revista do Meio-Dia. Mas hoje A Orquestra Sinfônica da UEL informou que o concerto desta semana foi cancelado. Inicialmente, a data foi transferida para 10 de junho, mas pode ser que esse concerto seja realizado antes. Os ingressos já adquiridos, começou ontem a venda de ingressos lá no Cine Teatro Ouro Verde, permanecem com validade para a próxima apresentação. Mas quem quiser o reembolso deve entrar em contato por meio do e-mail sinfonicauel@gmail.com, sinfonicauel@gmail.com. A Cultura da UEL ainda não divulgou os detalhes sobre o cancelamento do concerto da Sinfônica da Universidade nesta quinta-feira. Informações apuradas pela reportagem mostram que houve casos de Covid entre alguns músicos da orquestra e, por prudência, por respeito ao público, esse concerto estaria então sendo cancelado e uma nova data marcada. Orquestra Sinfônica da UEL, terceiro concerto da temporada Ouro Verde 2022, a princípio no dia 10 de junho, então, e não mais nesta quinta-feira, 12 de maio. Se uma nova data for definida antes, é claro que você vai saber primeiro aqui na UEL FM. Com o tema de Vila Lobos, a gente vai encerrando a revista do meio-dia. Amanhã tem mais. Boa tarde.